Eu creio que já temos condições para irmos começando esta audição. Creio que da parte dos peticionários da petição 184, 14.2, pelo regresso dos casamentos e cerimónias equiparadas, teremos então o Sr. Telmo Gomes, a Sra. Cristina Campos, Ângelo Cardoso, Jorge Ferreira e José Maia. Só para explicar mais ou menos qual é que será o funcionamento desta audição, pelos peticionários, creio que será o primeiro peticionário a intervir, terão 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar que queira fazer alguma intervenção, alguma questão, terá 3 minutos para intervir e depois daremos novamente a palavra aos peticionários por mais 10 minutos, havendo aqui alguma tolerância, e tenho informação de que neste momento, via online, fruto das circunstâncias que estamos a passar e também do funcionamento da própria Assembleia, teremos então eu própria, pelo Bloco de Esquerda e relatora desta petição, Isabel Pires, também temos a deputada do Partido Socialista, Cristina Mendes da Silva, e pelo PSD, a senhora deputada Márcia Passos, entretanto poderá ainda juntar-se. E o deputado Hugo Oliveira também, e portanto, entretanto, poderão ainda juntar-se online ou presencialmente outros partidos, mas de qualquer forma, as gravações também ficam sempre disponíveis. E portanto, eu daria desde já a palavra, creio que é ao senhor primeiro peticionário, o senhor Telmo Gomes, por 10 minutos. Se quiser também dividir a intervenção com os seus colegas, poderá fazê-lo. Creio que me está a ouvir. Tenho o microfone desligado.
Sim, olá, bom dia. Bom dia, Sra. Deputada, senhores e senhores. O que me traz aqui, nós, e eu fui o primeiro peticionante desta petição pelo regresso dos casamentos e cerimónias. Antes de mais, para me apresentar, eu sou empresário no ramo de vestuário para cerimónia. Tenho uma loja que trabalha e que vivemos em exclusivo de cerimónias, e apresentamos esta. Todos sabemos aquilo que estamos a passar ao longo do último ano, e apresentamos há 2 meses atrás esta petição, com o principal objetivo de alertar para as dificuldades que o nosso setor apresenta neste momento. Estamos parados há cerca de um ano e estamos no limite de tudo o que possa ser imaginável. Neste momento, as previsões de retoma são desanimadoras. Sabemos que existem vários apoios e, sinceramente, na minha opinião, são francamente escassos, e não são o caminho certo. Estão longe de ser o caminho certo para a retoma, até porque não chegam a toda a gente. Eu falo mesmo por mim, para enquadrar também. Eu, em outubro de 2019, comprei uma empresa, que é que tenho atualmente, ou seja, com todas as contas feitas pelo meu toque, nunca tive acesso a nenhum apoio que não fosse o layoff, neste caso, o layoff simplificado para os meus funcionários. Na nossa opinião e na minha opinião, o caminho passa pela reabertura do setor a curto prazo. Isto já foi o meu pensamento em novembro. Obviamente que as coisas mudaram e as circunstâncias estão bem diferentes, mas consideramos que é possível, e agora mais do que nunca, começarmos a ter a realização destes eventos, destas festas, com toda a segurança e em articulação com a DGS. Na minha opinião, e vale o que vale, os testes rápidos são o caminho. A Alemanha, saiu ontem uma notícia que eu ouvi, que todos devemos ter ouvido, que a Alemanha irá distribuir pela população os testes rápidos. É uma das soluções, para o setor dos casamentos e todas estas cerimónias equiparadas aos casamentos. Inclusive, considero que nós próprios podemos funcionar como agentes de saúde pública em qualquer uma destas cerimónias. Acredito sinceramente nisso. Para além disso, existem outras formas de termos, e como está na petição também, de podermos ter estas cerimónias com todas as condições, e eu, inclusive, aí eu não me canso de dizer isso, eu casei o ano passado em plena pandemia, correu tudo 5 estrelas mesmo, porque tivemos todos os cuidados que são necessários. Como tal, existem também, e essa era, foi a forma de nós redigirmos esta petição, foi como pedindo apoio, e não tanto monetário, porque não é isso que nos interessa, pelo menos para mim e para quem me acompanha nesta luta pelos casamentos, não é propriamente esse apoio, apesar de nesta petição estar assente uma criação de um subsídio ordenado. Neste momento nem se aplica tanto isso, aplica-se mais só à abertura. Outra das propostas que nós aqui apresentamos tem a ver com a participação do Estado na aquisição de sistemas de filtragem de ar e filtros EPA que já existem no mercado, já existiam na era pré-Covid. E espanto-me quando vou ouvindo com atenção ao longo deste ano toda esta guerra à volta do coronavírus e não vejo ninguém a apontar como solução irmos para uma guerra fora do hospedeiro. Ou seja, eu penso que, na minha modesta opinião, e há obviamente muita gente que percebe muito mais disto do que eu, nós temos vários sistemas que são utilizados até nos aviões para filtragem de ar e para desinfecção do ar e das superfícies, que poderiam ser utilizados tanto nas lojas como nos espaços onde se fazem as cerimónias. Nunca ouvi ninguém a falar sobre isso, e penso que seria uma solução combater o vírus na origem. Ou seja, estamos todos preocupados, sim, e é de estar. Com os efeitos da doença em si, mas não estamos a prevenir essa doença. Ou seja, existe sempre possibilidades de combater o vírus fora do hospedeiro, que neste caso somos nós todos. Daí esta petição falar também sobre isso, e em termos gerais será isto. Penso que não ficarão nada por dizer, sendo que também todos os meus colegas que aqui estão, uns mais especialistas numas matérias do que noutras, estão cá também para dar uma palavra. Para concluir, apenas penso que é preciso mesmo e muito importante explicar que o nosso setor é sazonal, as cerimónias são preparadas pelos noivos com cerca de um ano de antecedência e, como tal, após a reabertura do nosso setor, só sentiremos alguma liquidez financeira vários meses depois. Todo este setor está em risco, inclusive já houve várias empresas a encerrar, e sentimos que é urgente. À semelhança daquilo que aconteceu com o governo inglês, na pessoa do Boris Johnson, era urgente uma palavra de apoio, e de força, de esperança a todos nós empresários, e aos noivos, por parte das pessoas que governam este país. Isso aconteceu em Inglaterra, está a dar frutos e nós, precisávamos de algo deste género também. E é só. Tenho dito.
Obrigada, ao Sr. Telmo Gomes. Eu pergunto, ainda tem mais 3 minutos, se mais algum dos peticionários pretende usar da palavra ou não. Não havendo então essa indicação.
Eu gostaria de falar, se possível.
Ah, sim, com certeza. Se puder identificar-se, só para podermos gravar quem é que.
Com certeza. O meu nome é José Maia. Eu sou o dono de um espaço que realiza este tipo de eventos. Sou também médico dentista e trabalhei durante 10 anos num grupo laboratorial, nomeadamente a Unilabs. Portanto, tenho alguma sensibilidade para aquilo que estamos aqui a falar. Eu queria só complementar aqui aquilo que o meu colega Telmo já disse, e dizer que realmente neste momento não existe nenhum motivo objetivo para que nós não possamos trabalhar. A partir do momento em que temos a disponibilidade dos testes rápidos e está legitimada a sua utilização para este tipo de situações, Podemos ver que nos outros países isto já está a acontecer, nomeadamente na Alemanha, como o Telmo falou, na Holanda também já está a ser utilizado para a utilização dos transportes públicos. Mesmo em Portugal, esta é uma prática corrente, não só na Assembleia da República, como também nos programas de televisão de entretenimento que nós vemos todas as semanas, também nos jogos de futebol. Portanto, não existe nenhum critério objetivo para que nos impeça de trabalhar e de poder pôr fim a este flagelo que nos tem atingido de forma muito significativa, como sabem. Para além dos testes rápidos, existem aqui outros critérios que nós podemos eventualmente adotar, nomeadamente os critérios que estão a ser discutidos em sede da União Europeia, que dizem respeito à demonstração de que um determinado indivíduo já está vacinado e, portanto, não representa um perigo em termos de disseminação da doença. É verdade que ainda existe alguma discussão relativamente a isso, mas é um tema que está a ser discutido na União Europeia e acho que devemos estar atentos a ele para a aplicação ao nosso setor, não só para o turismo. Igualmente, temos a questão dos indivíduos que estão recuperados, que se sabe que têm uma imunidade naturalmente adquirida duradoura pelo menos durante 6 meses. Portanto, é um outro critério que poderemos eventualmente utilizar. Assim como, se não tivermos nenhuma forma de provar que o indivíduo está recuperado da doença de Covid-19, poderá então fazer um teste sorológico alguns dias antes do evento e, portanto, demonstrar o comprovativo de que tem anticorpos e, por isso, não é um indivíduo que vá contribuir para a disseminação da doença. A nossa intenção é fazer um bocadinho aquilo que os festivais que estão também a interagir com o governo e com a própria DGS para a validação da sua atividade ainda este ano estão a propor, que é criar bolhas seguras dentro daquilo que da nossa dos eventos que vamos promover. Se isto é possível para festivais, naturalmente que é muito mais possível para casamentos, porque o número de intervenientes é muito menor e, portanto, a facilidade de controle é muito maior. E, portanto, nós seríamos, como o Telmo referiu, agentes de saúde pública, no sentido em que iríamos ajudar o governo e a DGS na identificação de indivíduos que estivessem infectados e, portanto, iríamos comunicar às unidades de saúde pública ou à DGS. Ou às unidades de saúde pública que fossem referentes ao local onde o evento se realiza, quais são os indivíduos que estão infectados, para que se fizessem os devidos inquéritos epidemiológicos e se pudessem assim quebrar as cadeias de contágio de uma forma mais atempada. Nós sabemos que as
Queria que fosse
vacinas.
terminando, por favor. Já ultrapassou os 2 minutos.
Sim, nós sabemos que as vacinas estão aí ao virar da esquina. Mas como o Telmo disse, ainda hoje tivemos mais uma notícia relativamente a isso, da União Europeia que comprou mais de 200 milhões de doses à Pfizer, mas como o Telmo disse, este é um setor que vive do planeamento e, portanto, estar à espera única e exclusivamente das vacinas é um enorme risco que nós não podemos correr.
Muito obrigada. Obrigada aos peticionários. Eu daria desde já a palavra à senhora deputada do PSD, Márcia Passos, que já se inscreveu por 3 minutos.
Bom dia. Penso que me estarão a ver e a ouvir, senhora deputada coordenadora.
Estamos a ouvi-la, mas ainda não estamos a vê-la.
Ainda
Agora
não?
já, agora já.
Ok, perfeito. Muito obrigada, muito bom dia de novo. Cumprimento naturalmente os peticionários, nas pessoas do senhor Telmo André Gomes e do senhor José Maia, e agradeço, em nome do grupo parlamentar do PSD, a petição que nos fizeram chegar, porque de facto relata aqui um conjunto de preocupações, que são obviamente preocupações que são as nossas também, porque vemos que há aqui um conjunto de atividades económicas das quais depende este tipo de eventos, que estão naturalmente prejudicadas com as medidas que têm sido implementadas e com a pandemia que nós vivemos. Não há culpados, digamos assim, a culpa é da pandemia e é evidente que este tipo de medidas ninguém gosta de as tomar. São medidas que têm que nós percebemos também, apesar da nossa preocupação com todas as atividades económicas, percebemos obviamente a necessidade de implementação de algumas medidas restritivas como foram estas e como têm sido, porque têm um objetivo muito concreto que os senhores peticionários também perceberão, que é o objetivo de prevenir a transmissão desta doença, é um objetivo de saúde pública. E, portanto, é a conjugação de tudo isto que é necessário e é o equilíbrio da conjugação de todos estes interesses que é necessário atingir. Isso nem sempre é fácil e estas atividades económicas que nos falam aqui relacionadas com os eventos, com os casamentos e com outras cerimónias, são naturalmente atividades económicas que são muito prejudicadas. Há aqui dois aspectos que eu queria realçar das intervenções dos senhores peticionários, e uma delas tem a ver, na primeira intervenção foi realçado aqui um aspecto que nos parece de facto muito importante, é que é urgente de facto dar aqui uma palavra de apoio e uma palavra de esperança, e isto depende de quem governa, e portanto o apelo que fizeram é um apelo ao qual o PSD acompanha, o qual o PSD acompanha, que é um apelo de facto quem governa dar esta palavra de esperança e dar sinais de esperança e de apoio a todos estes empresários. Portanto, o nosso apoio a isto é total também, estaremos atentos, iremos continuar a fazer aqui uma reflexão no sentido de tentar perceber de facto se é possível ter aqui alguma iniciativa no sentido de incrementar e desenvolver estas atividades e voltar a abrir a possibilidade de realização destas cerimónias, porque com isso acabamos por desmobilizar aqui uma série de constrangimentos e dificuldades. Por outro lado, também saliento um aspecto muito positivo que foi referido pelo peticionário José Meia e que tem a ver com esta possibilidade de os próprios empresários serem, como referiu, e bem, serem eles próprios agentes de saúde pública, ajudando a identificar possíveis pessoas contagiadas e ajudando a quebrar estas cadeias de transmissão. Portanto, utilizando todos esses instrumentos que já existem ao nosso dispor, já existem quer ao dispor de empresários, quer ao dispor de todas as entidades públicas, parece-me que este poderá ser um caminho muito interessante a desenvolver e agradeço-lhe muito este contributo, que será naturalmente objeto de discussão em sede do Grupo Parlamentar do PSD, ficando aqui com a expectativa de podermos fazer alguma coisa neste sentido. Portanto, eram estas duas notas que vos queria dar. Dizer-vos também que continuaremos atentos e que a nossa preocupação é enorme com todas as atividades económicas que estão prejudicadas pela pandemia e com estas em particular, e portanto dizer-vos também que estamos à disposição, à vossa disposição, e portanto tudo aquilo que seja necessário e que entendam que possamos também ser úteis no sentido de desenvolver aqui algumas medidas, podem contar naturalmente com o nosso grupo parlamentar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora intervirei eu por 3 minutos também. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer a exposição que os peticionários aqui nos fizeram e a própria petição que tem bem explanado quais é que são os objetivos e aquilo que pretendem com a petição. Eu se calhar colocava algumas questões mais concretas. Em primeiro lugar, porque percebemos e temos feito também essa pressão, percebemos que a questão do planeamento em determinados setores de atividade, nomeadamente este, é muito importante, porque estão aqui em causa também não só as atividades em si, mas os próprios fornecedores a quem têm que utilizar nas vossas atividades e, portanto, há aqui uma cadeia que precisa desse planeamento de longo prazo, de médio e longo prazo, para efetivamente poderem ter alguma perspectiva de futuro, que neste momento se afigura muito, muito terno. E, portanto, desse ponto de vista, perguntar que tipo de reação ou de abertura é que tem existido por parte do Governo, seja da parte do Ministério da Economia, seja até da parte do Ministério da Saúde, no que toca ao estabelecimento e articulação de regras, como aqui referiram, com a DGS, e também as questões dos testes, porque obviamente que neste momento existem várias possibilidades em cima da mesa no que toca aos testes, mas não há ainda uma indicação muito clara de quais é que efetivamente poderão ser colocados aqui para a retoma de algumas atividades económicas. Falaram também da questão dos festivais de música e, portanto, deste tipo de eventos também maiores que também estão com algumas propostas deste género em cima da mesa, perguntar qual é que é o modelo que têm pensado ou que eventualmente já apresentaram ao próprio Governo e quais é que têm sido as respostas do Governo nesse sentido. Depois, perguntar também relativamente aos apoios, porque deram aqui indicação de que, do ponto de vista dos apoios, tirando o layoff simplificado, acabaram por sentir que foram muito escassos e que não chegaram. E, portanto, perguntar-vos desse ponto de vista o que é que consideram que poderia eventualmente ser melhorado no que toca aos apoios mais diretos a este setor, se serão apoios mais específicos ou, por outro lado, se aqueles que estão em cima da mesa poderiam ser úteis, mas precisam de uma remodelação na sua construção para poderem chegar também ao vosso setor. E para o futuro, qual é que seria a vossa previsão para uma reabertura deste setor? Ou seja, vocês colocam a hipótese de, a partir do próximo verão, poder já voltar a existir determinados eventos, mas considerando também a evolução pandémica, que pode ter sempre, infelizmente, alguns retrocessos e avanços, e portanto vamos aqui também esperar que a vacinação possa ajudar, mas a própria vacinação está com alguns atrasos, isto tem a ver com uma questão europeia do número de vacinas que estão à disposição ou não, é outro tema, e portanto qual é que é a vossa previsão relativamente aos timings, digamos assim, de reabertura do setor que está aqui em causa. E eu terminava neste momento e passaria a palavra então ao Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado. Eu queria naturalmente começar por cumprimentar os promotores desta petição, as pessoas que se dirigiram à Assembleia da República, que lançaram no fundo esta iniciativa e que, ao fim e ao cabo, têm, até através desta reunião por videoconferência, apresentado estas informações e digamos, o ponto de situação e até o sentir, né, do que tem sido as dificuldades e a situação destes empresários, destes trabalhadores, de um setor com um grande dinamismo e que ao longo destes últimos anos demonstrou de facto uma capacidade e de grande qualidade no norte a sul do país, e que tem esta questão particularmente complexa de necessidade de alguma previsibilidade, porque estamos por natureza perante eventos, perante cerimónias até, perante etapas da vida das pessoas que não são pensadas, quer dizer, às vezes são, mas normalmente as coisas são pensadas com alguma preparação, com algum tempo, com alguma organização deste tipo de eventos que não é de uma semana para a outra, este tipo de eventos seguramente que não. Nós temos estado a acompanhar também esta reunião por videoconferência, deslocando aqui à sala para poder intervir e colocar uma questão. Não sei se o problema do mercado interno versus os setores associados ao turismo, se essa questão foi colocada, porque há aqui um aspecto que ao longo dos últimos anos tem vindo a ganhar algum peso e alguma importância. Não sei se em termos numéricos, mas talvez em termos de valor, que é a questão até deste tipo de cerimónias e deste tipo de eventos, de nível internacional, de uma procura em relação ao nosso país, seja por lusodescendentes, seja por pessoas de outros países que simplesmente consideram que Portugal é um dos destinos de excelência para este tipo de momentos e de ocasiões particularmente especiais. E esta vertente, naturalmente, que tem uma vulnerabilidade maior, tem uma dificuldade maior, porque quando as questões estão naturalmente associadas a deslocações de avião, a atravessar fronteiras, a esse tipo de exigências, claro que a instabilidade e a imprevisibilidade torna-se ainda mais complicada, não é? E eu gostava de perguntar qual é, digamos aqui, o peso relativo, qual é a importância que nesta matéria têm as questões das deslocações internacionais. E aí já a coisa, como se costuma dizer, foge mais ao nosso controle. Para terminar, uma questão, e portanto, aí também a importância do mercado interno, não é? E o peso relativo que o mercado interno tem e a capacidade que nós possamos ter de organizar as coisas e ter aquela que seja a criação de condições naquilo que está ao nosso alcance, da melhor forma possível. Por outro lado, os apoios à adaptação e à criação de condições colocam também no vosso, na vossa exposição. Há um conjunto de apoios públicos que, na teoria e no papel, poderia dizer-se que correspondem e podem dar resposta a estas matérias. A nossa pergunta é: que interação é que tem sido realizada, quer diretamente com as autoridades, nomeadamente ao nível da economia, mas também quer por intervenção e participação através das organizações associativas, das estruturas de empresas e de pequenas empresas que têm vindo a acompanhar e intervir no terreno, e qual é, digamos, o balanço que fazem, porque a nossa preocupação, e temos ainda a falar sobre isto ao longo dos últimos tempos, a dificuldade dos apoios chegarem ao terreno está a criar problemas ainda maiores às empresas, quer no que diz respeito à criação de condições de segurança e de saúde para que as coisas possam retomar, quer no que diz respeito ao apoio para compensar a paralisação da atividade e as dificuldades que as empresas sofrem por essa via. Eu peço desculpa, alonguei-me, mas fico por aqui e bom trabalho a todos e assim que possível que possamos retomar as nossas vidas, o nosso trabalho e a atividade dentro da maior segurança e com condições de saúde. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Entretanto, inscreveu-se a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do PS, via online, a quem dou desde já a palavra.
Muito bom dia, estão-me a ouvir?
Sim, sim.
Muito obrigada. Peço imensa desculpa de entrar mais tarde, mas tentei aqui também conseguir conciliar mais outra atividade, mas não deixei de ouvir a intervenção inicial do Sr. Telmo Gomes e do Sr. José Maia. E gostava que ficasse também com uma palavra do Partido Socialista, em que estamos atentos não só a este setor, mas também a estes setores, e temos noção de uma questão que é pertinente, que é a teia económica que envolve realmente as cerimónias dos casamentos. Estamos a falar de quem organiza, mas estamos a falar também de quem acolhe, dos espaços, de tudo o que é decoração, de tudo o que é o que os noivos necessitam para que o evento corra pelo melhor, que vai desde da parte gastronómica, que é mais visível, mas também uma preparação que vai desde as lembranças, da parte estética, da costureira, ou seja, um conjunto enorme de profissionais, e que nós sabemos e temos consciência, o Partido Socialista tem consciência, que se trata de uma indústria, de até de uma nova indústria que surgiu, não só para consumo interno, como também sabemos que há imigrantes, sobretudo pessoas que visitam o nosso país uma vez por ano, filhos de imigrantes, e que escolhem o nosso país, o nosso sol, as nossas paisagens e as nossas quintas, para poderem realmente organizar o momento e o evento que é do momento mais importante das suas vidas. Vamos receber com muito agrado todo o vosso contributo que veio na petição e farei chegar junto com os meus colegas da comissão, desta comissão, para que, desta Comissão da Economia, para que possamos também perceber como é que os podemos ajudar. Como devem calcular, esta pandemia não é fácil de controlar nem de contornar. E por isso, quando se abre uma porta para uma questão de um ajuntamento maior de pessoas, estamos a abrir também exceções e depois teremos que outras situações similares que também nos vêm solicitar ajuda. Por isso temos que ter muito cuidado e controlar tudo, não só com as orientações da Direção-Geral da Saúde, mas também com os números da pandemia e com todas aquelas que são as particulares, mas proibições que neste momento cada plano de emergência contém. Por isso, fiquei atenta, anotei e vou fazer com que a vossa informação chegue ao meu grupo parlamentar. Muito obrigada e desde já maior sucesso naquilo que também é em reinvenção do setor. Dá os parabéns pela vossa resiliência e pela capacidade de luta que demonstraram terem aqui hoje connosco, e é para isso também que nós estamos aqui e estamos muito agradecidos por o facto de terem vindo cá. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não mais pedidos de inscrição, portanto, eu passaria novamente a palavra aos peticionários. Não sei se na palavra do Sr. Telmo...
Eu quero falar!
Pronto, tem 10 minutos para as vossas respostas, portanto, peço que dividam entre vocês, está bem?
Posso ser eu? Telmo?
Sim, Cristina, força.
Pronto. Ok. Antes de mais, muito bom dia a todos.
Nós não estamos... Peço desculpa, não estamos a vê-la. Não sei se tem a câmara ligada ou...
Tem a câmara ligada. Agora só um minuto.
Só um momento.
Peço desculpa. Não sei o que é que se passou. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvir. Mas não estamos a ver.
Eu estou a ver a sala parlamentar. A câmara, ok. Consegue-me ver? Conseguem-me ver?
Já estamos a ver.
Pronto, ok. Muito bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, desejo a maior felicidade a todos. Todos nós estamos num momento extremamente difícil em que ninguém está preparado para esta pandemia. No entanto, temos que ser sensíveis, sensatos e perceber qual é a verdadeira realidade do setor dos casamentos. Eu sou Cristina Campos, sou de Vila do Conde, trabalho na atividade há 31 anos, formei-me em design de arte floral e constituí uma empresa em Portugal de decoração e organização de eventos. Posto isto, portanto, sou uma pessoa que sei muito bem o que é os casamentos e, para além disso, sou design de vestidos de noiva. Portanto, eu vou pôr 5 pontos que considero extremamente importantes e que gostaria que toda a gente tivesse em atenção, para que no final disto a gente tenha o consenso, ou consiga o governo ter o consenso e chegar a uma conclusão de criar um regulamento para apoiar os casamentos e para que os casamentos possam ser celebrados em 2021, tendo em conta regras pandémicas, certo? Portanto, que sejam regras justas e coerentes, tendo em conta a pandemia, mas que se possa celebrar. Portanto, primeiro ponto, isto é assim, eu tenho um ateliê de vestidos de noiva, em que o meu ateliê de vestidos de noiva, como de todos os meus colegas do país, deixou de ser um ateliê de venda de vestidos de noiva para passar simplesmente a ser uma empresa de crédito e uma empresa de guarda-roupa de vestidos de noiva, de cerimónia e todos os eventos. Tendo isto em conta, porquê? Porque nós compramos, portanto, todos os noivos compram, tratam do seu processo, portanto, um ano antes do casamento, portanto, supostamente as pessoas que casam em 2020 escolheram os seus vestidos em 2019, na qual sinalizaram, correto? Em 2020 fomos apanhados pela pandemia, os casamentos foram adiados para 2021. Tendo em conta que em 2021 a pandemia não está controlada, as pessoas estão a adiar os casamentos ou a cancelar os casamentos para 2022. E então a realidade de nós, empresários, qual é? Primeiro, não nos pagam os vestidos de noiva, porque acham que nós temos que ser... Nós é que temos que financiar, ou seja, quando levantarem o artigo é que liquidam, portanto, as suas peças. E por outro lado, não vêm levantar. Portanto, não vindo levantar, o espaço que nós temos em termos de venda, que neste momento até nos podíamos reajustar com outro tipo de venda ao público, não podemos, porque temos os ateliês absolutamente cheios com o artigo que está vendido. E pior do que isso, temos o mais desagradável, que é... Os vestidos de noiva são de 2019, foram fabricados em 2019, os casamentos não existiram em 2020, em 2021 o governo não está a dar uma mensagem de confiança como se celebra os casamentos e vai passar para 2022. Como eu creio e como eu penso que qualquer pessoa que me está a ouvir percebe, não há nenhum vestido de noiva que ao fim de 3 anos não tenha alteração de cor, que as pedras não sejam, portanto, que não sejam oxidadas, etc, etc. Portanto, posto isto, a responsabilidade é de quem? Nós, empresários, estamos a fazer o quê? Como é que nós ganhamos a vida? Porque este é o ponto 1. Porque o ponto 2 ainda é mais grave. É mais grave porquê? Porque o ateliê de vestidos de noiva são ateliês que trabalham pessoas com uma mão de obra altamente qualificada, uma mão de obra que está em via de extinção, certo? Em que prepararam uma funcionária para trabalhar numa peça de vestidos de noiva, demora imenso tempo e tem o seu know-how em termos de empresa e de conduta e sequência e entre várias funcionárias e várias, portanto, competências, ok? Que se eu vou despedir essas funcionárias, como é que eu depois eu garanto o contrato com as noivas? Porque as noivas vieram lá ao ateliê e disseram assim, eu quero um vestido de noiva bordado e eu despeço a bordadeira. Como é que eu vou fazer depois? Como é que eu vou arranjar uma bordadeira? A bordadeira sabe bordar vestidos de noiva? Não, a bordadeira, eu até posso arranjar uma bordadeira, mas bordou a vida inteira toalhas de felpo para lavar a cara e quando se fala para bordar um vestido de noiva, não quer. Por outro lado, temos outro problema, que é, não temos apoios para garantir essa mão de obra qualificada, temos as empresas fechadas e que somos uma empresa de crédito e de financiamento e guarda de roupa dos vestidos dela. E se a gente quer adiantar serviço, dizemos assim, noivinha, por gentileza sua, o seu casamento foi adiado, não podemos anteceder as suas provas, vamos indo fazendo a prova do seu vestido para a gente poder adiantar. Sabe o que é que a noiva nos responde, senhora deputada? Nem penso numa coisa dessas. O meu casamento foi adiado e eu quero a prova do meu vestido na véspera do meu casamento. Eu posso engordar, eu posso emagrecer, a data do casamento pode ser adiada e o vestido, em vez de manga curta, vai ser de manga comprida. Então, em que é que ficamos? Nós, em termos empresários, não temos condições. Porque isto é assim, com muito respeito, é assim, chega de medidas a bolso. O que é medidas a bolso? O governo torna medidas a bolso. Todos nós já percebemos uma coisa. Se todos nós pudermos trabalhar, todos vamos morrer de Covid. Mas se todos fecharmos em casa, como estão a fazer, todos vamos morrer à fome. Percebe? Portanto, isto são medidas a bolso, são medidas soltas, são medidas sem desconexo, medidas isoladas. Estas medidas já se prova que são medidas sem eficácia, sem resultados. Nós estamos numa pandemia há um ano. Uma coisa foi o verão passado, outra coisa é este verão. Neste verão, não é permitido que o governo tenha esta desorganização de ideias. Nós não podemos aceitar, eu não posso aceitar que não posso ir ao cabeleireiro e posso ir tosquiar o cabelo ao pelo ao meu cão.
Peço desculpa,
eu não posso entender.
Não, é que, mas é que
isto é importante.
É por causa do som, é que está a bater no microfone com algum objeto e então estamos com alguma interferência.
É água, peço desculpa, eu vou retirar. Portanto, eu não posso entender que eu não posso ir ao cabeleireiro, mas posso tosquiar o meu cão. Eu não posso entender que não possa se vender livros, que passou a ser permitido a venda de livros de hipermercados e que não abram as livrarias. Isto é a mesma coisa que fechar, portanto, pôr as livrarias à falência. Então, se o governo diz que é possível vender livros, abram as livrarias. Não tenham medidas soltas, tenham medidas, criem um gabinete de emergência. Não é permitido, não é possível vocês permitirem que nós, lojistas, estejamos fechados, certo? Em termos de roupa, de vestuário, quando há imensas lojas chinesas abertas porque vendem ferramentas. Isto são medidas soltas. Não é possível, não podemos permitir isto. Nós temos que perceber que estamos há mais de um ano com uma pandemia, ou estamos a fazer um ano de pandemia, e não pode haver medidas soltas. O governo tem, ao fim de um ano de pandemia, ele já tem conhecimento, e ele tem que ter medidas preventivas e não dar medidas reativas. Correto? É o que eu acho, é o meu ponto de vista. É um ponto de vista simples, mas às vezes pode ser um ponto de vista que possa ajudar, porque vocês também estão num momento difícil. Nós estamos num momento difícil, corremos o risco de ir todos para a fome, ficarmos todos na fome. Vocês estão num momento difícil que têm que tomar decisões, mas nós também estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para apoiar, para encaminhar e para lhes dizer verdadeiramente o que é o casamento. Eu não entendo como cidadã como é que o próprio governo não cria um gabinete de crise composto pelo menos por 3 ou 4 ministérios. O Ministério da Saúde, que deve articular obrigatoriamente com a Direção-Geral de Saúde, e depois o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Cultura. E dentro de cada ministério, correto, deve automaticamente ter os seus secretários de Estado para nos poderem ouvir e para nos dar medidas concretas, para criar regulamentos certos porque isto tem que ter, se existir este gabinete de crise, depois tem que ter um objetivo geral. O que é o objetivo geral? Nós temos que ter uma decisão política para as pessoas poderem trabalhar, certo? Porque se nós não trabalharmos, vamos todos morrer à fome. Já toda a gente percebeu isso. Ou trabalhamos ou vamos morrer à fome. Portanto, vamos ter que ter uma decisão política depois do gabinete de crise. E temos que ter uma decisão sanitária, que a decisão sanitária está articulada com o Ministério da Saúde e com a DGV, que neste caso é os testes rápidos. Que os testes rápidos, quando eu criei o movimento para o casamento e mandei uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro em novembro, já falei que era isso, porque depois tem os objetivos específicos. O que é o objetivo específico? É estabelecer prazos. Vocês têm que estabelecer um prazo, o mais rapidamente, com um regulamento e dizer assim, a área dos eventos, dentro de um mês, vai ser criado um regulamento em que vai-se poder realizar eventos. E as pessoas vão ter que trabalhar e vão ter que se articular com esse regulamento. O regulamento é o teste rápido, já todos nós sabemos. É o teste rápido, portanto, bora lá e para a frente. Como é que controlamos o teste rápido? Vocês têm a decisão política, que é criar um regulamento para podermos trabalhar. E depois têm a decisão sanitária. Como é que criam a decisão sanitária? Um código de barras no telemóvel, uma aplicação no telemóvel, um cartão como é um cartão de cidadão, um cartão qualquer. Isto cabe a outros gabinetes pensarem. Agora é assim, doutora, ou vamos trabalhar ou vai tudo para o desemprego. A área do casamento não faturou em 2020, não vai faturar em 2021, tem os vestidos dentro do ateliê, as pessoas não pagam e estamos a manter os funcionários e o layoff não chega. E como se não chegasse, todas as medidas, todos os apoios que estão a dar, são apoios sem, não têm utilidade alguma. Está a entender? Nós precisamos de datas de abertura, precisamos que vocês, nós queremos trabalhar. Para que um apoio e um crédito a 20% a fundo perdido para a área do casamento se vocês não permitem haver casamentos? Isto é surreal, absolutamente surreal.
Sra. Cristina Campos, peço desculpa interrompê-la. Muito
obrigada.
Já passou os 10 minutos, mas eu de qualquer forma pergunto aos outros peticionários se querem acrescentar rapidamente mais alguma coisa.
Eu poderia só roubar um minuto.
Sim, rapidamente, por favor.
Era apenas para agradecer aos deputados que nos interpelaram, não é? Nomeadamente, só fazer dar uma resposta à senhora deputada do Bloco de Esquerda, que, pelo menos na parte dos apoios, apenas para explicar que cada caso é um caso, ou seja, isto muito rapidamente, sabemos do apoiar, sabemos dos layoffs, linhas de crédito com fundo perdido. Eu comprei uma empresa em 2019, em outubro, não é segredo, por cerca de 500 mil euros, e isso, esse é o valor que a empresa normalmente fatura ou faturava anualmente. Neste momento, desde março de 2020, tivemos uma quebra em relação à anterior empresa de 60%, 60% a 70%, só que como não tenho histórico anterior, não tive direito a apoiar, não tive direito a linhas de crédito, a única coisa que tive foi ao layoff. Ou seja, todos estes apoios são de régua e esquadro e não haveria de ser assim. De qualquer das formas, e reiterando aquilo que a Cristina disse também, não é apoios que nós queremos, ou não é apoios que eu quero. Simplesmente que criem condições para que elas existem, para que nós possamos trabalhar. Só mais uma resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista. Nós trabalhamos com, tem a ver com o Wedding Destination, nós trabalhamos com, pelo menos a minha empresa, com muitos, muitos imigrantes que vêm cá casar no verão a Portugal. Em 2020 tivemos cerca de 90% de adiamentos para 2021. Neste momento estamos numa grande percentagem de adiamentos também para 2022 e para cancelamentos. Ou seja, o mercado interno está difícil, mas muito mais difícil do que isso está também o mercado do Wedding Destination, de todas essas pessoas que vêm de fora casar cá. penso de minha parte ser só. Não sei se algum colega meu quer dizer mais alguma coisa, se tiver essa oportunidade. Agradeço desde já.
Se for muito rápido e muito sintético, já estamos a ultrapassar bastante o tempo, mas eu
e eu gostava de dizer uma coisa, muito rápido.
É que já estamos mesmo...
Eu acredito, nem um minuto, ou existe um regulamento interno que é criado para a lei para os casamentos e eventos e apresentam num prazo de um mês e meio, ou então todas as empresas da área do casamento vão falir e vamos todos para a rua, vamos todos para a fome. Impensável, impensável estas empresas sobreviver com mais de 2 anos sem ter a sua atividade e a manter os funcionários. Portanto, esta é a realidade. Ou criam um regulamento e apresentam durante o mês de março e dão esperança e confiança, ou então tudo fecha. Tudo para a falência e tudo para a rua, protestar de fome. Muito obrigada a todos.
Obrigada. Eu creio então que havia só mais um... Creio que era o Sr. João...
Sim, era eu.
José Maia. José Maia. Muito rapidamente.
Sim, era só dizer que nós já temos falado sobre este assunto, ou temos tentado falar sobre este assunto com o Governo. Em determinado momento falamos com o Secretário de Estado da Economia, que nos disse que ia encaminhar este assunto para a saúde. Isto estamos a falar em meados do ano passado, entretanto nunca mais tivemos nenhuma resposta. Com a DGS não conseguimos sequer chegar a contacto com ninguém. E, portanto, houve aqui uma pergunta que se pôs, que é para quando a abertura. Eu diria que era para ontem, e é um para ontem que é realista, porque hoje já temos tudo o que precisamos ao nosso alcance para poder abrir. Era só isso.
Muito obrigada, então. Creio que tivemos aqui uma audição com bastante informação, que será muito útil. Da nossa parte, a nível da Comissão de Economia, iremos então redigir nos próximos tempos o relatório relativamente a esta petição e, claro, obviamente, todos os alertas deixados aos grupos parlamentares terão a sua... Cada grupo parlamentar depois terá também a oportunidade de endereçar estes mesmos temas. Como sabemos, estamos numa situação pandémica ainda muito complicada. Também a resposta do ponto de vista económico e social tem que ser à altura. Muitas das respostas, como vocês referiram, já deveriam ter chegado mais cedo, mas, portanto, temos que trabalhar todos e todas para que a situação se resolva o mais rapidamente possível e os setores económicos de atividade possam voltar a trabalhar com todas as condições de segurança. E, portanto, agradeço-vos novamente o tempo despendido hoje e também a própria petição, e a Comissão daqui a algum tempo irá então avaliar o relatório relativamente à mesma, e cumprimentar também os senhores e senhoras deputadas que estão a ouvir-nos. Até à próxima audição.
Muito obrigado a todos.